Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate. Rádio Debate. Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
O governador João Lira Neto teve um azar muito grande porque assumiu o governo há pouco mais de um mês e teve, né, que estar à frente das negociações e estar à frente do Estado em uma situação tão difícil, coisa que Eduardo Campos passou quase 8 anos e isso não aconteceu. Evidentemente que a bomba estourou no colo de João Lira por acaso. Se o governador fosse outro, a crise teria ocorrido da mesma forma. E foi uma soma de fatores e de motivos que fizeram com que isso acontecesse. A proximidade da Copa do Mundo motiva essas classes de serviços independentes, aliás, de serviços essenciais para o país, a cobrarem os seus direitos. O momento é propício para isso, porque o Estado ele fica refém quando isso acontece. E não foi diferente aqui em Pernambuco, semelhante ao que aconteceu no Maranhão, na Bahia, e deve acontecer Brasil afora, também em outros estados, inclusive com a possibilidade de ocorrer greves durante a Copa do Mundo. João Lira Neto passou por essa situação de forma tranquila, apesar do Estado estar em situação nervosa, mas o governador ficou tranquilo e inclusive não cedeu totalmente aquilo que os grevistas queriam. Quando a Justiça, o Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou a ilegalidade da greve, o governo do Estado se fechou para as negociações. E isso permaneceu até a noite de ontem, quando o sindicato resolveu, temendo inclusive uma multa de R$100 mil por dia, caso a greve continuasse, o sindicato resolveu abrir mão de parte do que estava reivindicando, aceitar parte das propostas do governo, aceitar as propostas do governo, e aí teve fim a greve que causou um terror tão grande nesse estado. Ontem, a cidade de Toritama viveu um verdadeiro caos. Durante a noite, os baderneiros foram até a casa do prefeito Odon, tentaram apedrejar, aliás, apedrejaram a frente da casa do prefeito, tentaram entrar na casa, mas foram dispersos por tiros que não se sabe de onde foram disparados. Posteriormente, eles seguiram para a prefeitura e a Câmara Municipal e lá promoveram um verdadeiro show de baderna e de vandalismo. Entraram na prefeitura, entraram na Câmara de Vereadores, atearam fogo em documentos, saquearam objetos como computadores, e os poderes executivo e legislativos de Toritama ficaram quase que sob ruínas. Triste de ver o que aconteceu ontem na cidade de Toritama. Que culpa tem o prefeito, que culpa tem a prefeitura da greve dos policiais? Qual é a culpa que tem a Câmara de Vereadores? A população muitas vezes acaba reagindo de forma errada. E nesse caso não dá para dizer que foi a população de Toritama que fez isso. Foi um grupo de baderneiros criminosos que agiram dessa forma e destruíram os dois poderes lá na cidade de Toritama, na capital do jeans. Foram até a BR-104, destruíram placas de publicidade e sinalização, tocaram fogo num monte de coisa, fecharam a pista, e o protesto deles era sem foco. Uma parte dizia que protestava contra a CELP porque estava faltando energia, outra contra a falta de segurança porque os policiais estavam em greve, outra contra a prefeitura e as denúncias que estão surgindo em relação ao prefeito Odon, mas nada disso justifica o que a população de Toritama fez ontem. Precisamos amadurecer muito ainda para evitar que esse tipo de coisa aconteça. O Estado erra, mas a população muitas vezes erra muito mais. A prova foi o que aconteceu ontem, lamentavelmente, na cidade de Toritama. Durante esse programa, nós vamos falar mais sobre esse assunto. Vamos ter, inclusive, tentar algumas participações direto da capital do jeans e, evidentemente, o resultado, a repercussão, as reações do que aconteceu ontem na cidade de Toritama. Lamentavelmente, a gente tendo que trazer essas informações.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate. Música.
8:15, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores da política e do poder. Evidentemente, nessa manhã ainda de rescaldo, não é, Romenico, do que aconteceu ontem em todo o estado de Pernambuco, uma situação que deixou a todos nós, evidentemente, muito atordoados, acompanhando as informações que chegavam a todo momento. Bom dia, Romenico.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? E aí, a sociedade tentando se reorganizar, né? Ontem, o governo do estado, através da GRS, comunicou que as escolas fechassem à noite. Os municípios também, tanto de Breve como de Santa Cruz do Capibaribe, também deu essa solicitação, né? Ou seja, começou a parar, né? As empresas, o comércio de Santa Cruz e de região fecharam mais cedo ontem, com medo de possíveis arrastões, até porque boatos e mais boatos se chegavam, até de apagão, né, entre 5 e 6 horas da noite. E hoje a sociedade começa a se organizar, né, se reorganizar após essa turbulência que passou nesses últimos 2-3 dias da greve da PM.
Que bom que tudo acabou e não durou tanto tempo, por exemplo, quanto durou lá no estado da Bahia, quando os policiais entraram de greve. Na linha, direto do Recife, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Governador João Lira Neto, eu falei aqui no início do programa, teve um azar muito grande, digamos assim, no percurso, que assumiu o governo agora e já teve que passar, né, enfrentar essas negociações e passar por uma das situações mais críticas, né, dos últimos anos no estado de Pernambuco.
Olha, Ney, de fato, o João Lira Neto só tem 8 meses de governo pela frente, né? E aí, com apenas um mês à frente da administração estadual, teve que passar por esta prova de fogo, né? Uma greve de polícia militar que acabou sendo notícia em vários jornais do mundo. Mas eu diria que ele se saiu bem diante dessa dificuldade. Agiu rápido, em primeiro lugar, sentou na mesa com os grevistas para negociar. Houve a intermediação da Assembleia Legislativa, houve no primeiro momento um acordo, né? Só que o acordo que foi fechado com os grevistas foi desmanchado por uma tenente coronel, coincidentemente foi casada com o atual comandante da polícia, o coronel Carlos Pereira. Essa tenente coronel, Conceição Antero, era o único oficial assim engajado no movimento, subiu num carro de som em frente ao Palácio do Governo para dizer que a tropa não devia aceitar aquele acordo, insuflou lá os grevistas e a greve, que poderia ter se encerrado anteontem à noite, acabou se prolongando ontem por mais um dia, né? Ontem. Agora, o governador João Lira foi rápido, pediu ao presidente Dilma Rousseff e ao ministro da Justiça o envio de tropas federais para Pernambuco. As tropas começaram a chegar já na madrugada de ontem e, embora tenha havido aqui um clima de caos nas ruas, né, o comércio fechando, as escolas liberaram os alunos, alguns saques em supermercados, lojas comerciais depredadas e invadidas lá no município de Abreu e Lima, mas em que pese tudo isso, as tropas federais chegaram rápido e o governador pediu também ao Tribunal de Justiça a decretação da ilegalidade da greve. O presidente do Tribunal, desembargador Frederico Neves, de imediato declarou a greve ilegal, né, e estabeleceu uma multa de R$100 mil por dia para a associação dos cabos e soldados se eles não voltassem ao trabalho. O fato é que no final da tarde de ontem, né, a greve já estava enfraquecida. Inclusive, na Assembleia Geral que houve em frente ao Palácio do Governo, já havia bem menos gente do que no dia anterior. E aí, os policiais não conquistaram tudo que queriam, obviamente, mas levaram alguma coisa. Por exemplo, eles conseguiram a incorporação da chamada gratificação de risco de vida, que é de R$500 para os policiais, para os soldados, e de 2.800 e alguma coisa para os coronéis. Porque acontece o seguinte, eles recebem essa gratificação, mas quando passam para a inatividade, para a reserva, eles perdem. Então, eles conseguiram a incorporação dessa gratificação ao salário, ao soldo, ao salário base. Conseguiram também o compromisso do governo de reformar de imediato o Hospital Geral da Polícia Militar e de instalar unidade de saúde no interior para atender aos policiais militares e suas famílias. E também a promessa do governo do estado de abrir uma nova negociação salarial em janeiro. Só que a partir de janeiro, João Lira não estará mais sentado na cadeira de governador, né? Será o Armando Monteiro ou o Paulo Carlos. Mas o fato é que a greve felizmente acabou ontem e hoje de manhã a cidade já voltou à normalidade, você já vê polícia por todo o campo, o comércio com as portas abertas, enfim. Felizmente foi o desfecho, foi rápido, né? A greve durou apenas 2 dias e o governador demonstrou aí capacidade de negociação, de diálogo e também de comando.
A imagem, Hinaldo, na sua avaliação do ex-governador Eduardo Campos, ela fica prejudicada depois dessa greve, já que acho que passou para o país, né, que as coisas em Pernambuco talvez não estejam assim tão certinhas, tão tranquilas.
Não, veja, a César o que é de César, né? O fato é o seguinte, o governador Eduardo Campos, ele negociou tanto com a Polícia Civil como com a Polícia Militar, aumento de reajuste para 2011, 2012, 2013 e 2014. Tanto que esse acordo, que foi fechado ainda em 2011, no primeiro ano do segundo mandato dele, prevê agora em junho um reajuste de 14 e alguma coisa por cento na remuneração dos militares. Então ele já sabia, já previa que a negociação com a polícia, com as duas polícias, com a área de saúde e com a área de educação, eram as mais delicadas, né? Porque são as categorias que têm o maior número de profissionais. Então ele já deixou isso negociado, assinado esse acordo desde 2011. Então o policial em 2011 ele já sabia quanto ia ser reajustado em 2012, em 2013, em 2014. Então quanto a esse aspecto, não, ele não merece crítica, porque houve esse acordo, todo mundo concordou com ele, as associações dos militares, associação do cabo soldado, associação dos oficiais, e portanto, sobre esse aspecto, ele não merece nenhum tipo de crítica.
Hinaldo, para a gente fechar, deixa eu tirar uma dúvida, em relação a Tenente Coronel Conceição, ela que inclusive é muito conhecida aqui de Santa Cruz, já passou por aqui em algumas vezes, inclusive foi ela que deu voz de prisão a José Augusto Maia, acusando ele de compra de votos na eleição para deputado federal há 4 anos atrás, 2010 ela estava aqui. Cabe por parte da Secretaria de Defesa Social, do comando, alguma punição à comandante nesse sentido? Porque inclusive percebe-se, né, pelas imagens, que ela realmente citou muitos manifestantes, houve palavrões sendo dito pela a comandante, quando se referia inclusive ao próprio governo. Será que caberá alguma providência nesse sentido, ou pelo Estado democrático de direito que nós temos, isso não deve acontecer?
Não, veja bem, cabe. Agora, cabe porque a Constituição é claríssima no artigo 42. Ao militar é vedado o direito à sindicalização e à greve. Agora, do ponto de vista legal, não tem nem o que discutir. Cabe punição não só para ela, mas para todos os que encabeçaram o movimento. Agora, geralmente, O comando faz vista grossa, né, e o governo também, para não insuflar mais ainda. Quer dizer, já foi uma negociação difícil, penosa, e se a partir de agora inventar de punir os grevistas, pode ser que a greve retorne, aí vai ser outra confusão. Então eles fazem um inquérito interno e vão cozinhando ali com a barriga e tal, e geralmente faz de conta que não houve infração legal, justamente para não assanhar mais o movimento. Mas do ponto de vista da lei e do regulamento interno da Polícia Militar, não há a menor dúvida de que cabe sim punição, não só para ela, como para todos os outros que participaram desse movimento.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pelas informações, um grande abraço e até segunda-feira.
Até aí, bom dia para você, bom final de semana para os nossos ouvintes.
8:25, ouvimos o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife, né? E como falamos aqui, a Tenente Coronel Conceição, a Major Conceição, na época Major Conceição, que estava aqui em Santa Cruz, ficou mesmo no foco, né? No olho do furacão dos noticiários, Inclusive o blog do Jamildo publicou um vídeo em que mostra a Conceição incitando os manifestantes, alguns palavrões sendo ditos por ela durante a greve lá no Recife. Ela realmente foi a PM do alto, da alta cúpula da Polícia Militar, que esteve à frente de todo esse movimento.
E o interessante é que foi logo após a reunião onde o João Lira, o governador João Lira, junto com os grevistas, começou a apontar o que o governo poderia fazer pelos grevistas, né? E foi até estranho, né? Eu mesmo achei estranho essa retomada da greve. Eu achei que ela se deu principalmente todos os méritos ao governador João Lira Neto, né? Não deixou acontecer o que aconteceu na Bahia. Passou dias e dias, né? Se eu não estou enganado, em torno de 3 a 15 dias. Número de arrastões, número de assalto, de mortes lá em cima. E, de fato, o João Lira teve pulso, coragem, né? E soube se articular quanto a isso. De imediato, solicitou da presidente Dilma, do governo federal, a Força Nacional, né? Imagens interessantes. Você for para os principais sites de notícia, vai observar tanques de guerra na Avenida Boa Viagem, em Olinda, né? Tentando manter a segurança que estava instável na sociedade pernambucana, no estado de Pernambuco, né? E creio que também a polícia observou isso, né? Os PMs, os grevistas observaram isso, que seria diferente do que foi na Bahia. O número da Força Nacional chegou, tinha mais solicitações e o governo federal demonstrou que iria enviar mais. Então eu creio que acharam por bem, acharam necessário a negociação, né? Por isso que durou tão pouco. E aí os méritos de fato vão para o governador João Lira Neto, que soube se posicionar como o representante maior do estado de Pernambuco e soube se articular para que essa greve não fosse adiante, não passasse mais dias e a insegurança reinasse no estado de Pernambuco.
Deixa eu trazer aqui a informação sobre a coletiva de Eduardo da Fonte, que estava programada para hoje. Na verdade, ela foi adiada. Ela vai acontecer na próxima segunda-feira. Houveram impedimentos por parte do deputado Eduardo da Fonte, e eu acho que isso pode ter a ver também com a decisão da Michelle Collins de não disputar mais a candidatura a governo pelo PP. Evidentemente que o deputado, saindo de Brasília, retornando a Pernambuco de ontem para hoje, ele deve ter isso para resolver, né? E só vem para Santa Cruz, evidentemente, depois que isso for resolvido. Então fica marcado para a próxima segunda-feira. O motivo deve ser isso, não é, Romenick?
Ontem o vice-prefeito foi pego de surpresa aqui com a notícia, né? Ele não estava sabendo no momento, e creio que o Eduardo da Fonte também foi pego de notícia com a decisão da Michelle Collins, né? E nós já abordávamos aqui que o PP ia ter muita dificuldade em fazer essa chapa, né? E agora, o que sobrou para o PP? Se coligar com ou com o Paulo Câmara ou com o Armando Monteiro. Vejo com a linha com o presidente Lula e a presidente Dilma a grande possibilidade do PP se coligar com o Armando Monteiro e indicar a vice. Até porque não vejo muitas chances do PDT fazer essa coligação, né? Porque o PDT só tem uma pessoa de todo o PDT querendo essa coligação. Então, vejo essa grande possibilidade do PP se coligar com Armando Monteiro. Qual seria o outro nome para colocar em uma candidatura a governo? Não vejo. Não vejo nos quadros do PP essa possibilidade, né? E aí, creio que o caminho mais viável para o PP nesse momento seja ir para Armando Monteiro. E aí, com certeza, devido a esse acontecimento, houve o adiamento da vinda do deputado federal Eduardo da Fonte a Santa Cruz do Capibaribe, e será na próxima segunda às 9 horas da manhã, né? A imprensa do Recife, através até do blog do Inaldo Sampaio, já colocou uma das cortinhas, né, do Inaldo, já abordou o rompimento, podemos dizer assim, do vice-prefeito de Dimas Dantas com o prefeito Edson Vieira, através da candidatura do a deputada estadual do Dimas Dantas, sem o apoio do prefeito Edson Vieira, né? Aí já temos a própria imprensa do Recife comentando os assuntos aqui de Santa Cruz do Capibaribe e o relacionamento, né, político entre o vice-prefeito Dimas Dantas e o prefeito Edson Vieira, que foi adiado, né? O pronunciamento de hoje foi adiado para a próxima segunda-feira e, como nós já comentávamos aqui, creio, tenho absoluta certeza que o vice-prefeito Dimas Dantas será candidato a deputado estadual, até porque ele não vai ficar na geladeira política do governo municipal.
8h40, deixa eu trazer agora uma matéria do blog do Hinaldo Sampaio sobre a conclusão por parte do Senado do projeto de criação dos novos municípios. Foi concluída pelo Senado a votação do projeto de lei complementar de autoria do senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, que estabelece novas regras para a criação dos novos municípios. O projeto resultou em um acordo celebrado entre o Palácio do Planalto e o Congresso, após a presidente Dilma Rousseff ter vetado o projeto anterior, de autoria do mesmo senador, cujas regras eram mais flexíveis. Com receio de que o veto fosse derrubado, já que o projeto for aprovado das duas casas do Congresso por ampla maioria, o Palácio do Planalto aceitou negociar com os deputados e senadores e criou então um projeto alternativo. A principal mudança refere-se ao critério populacional. Um distrito do Sul e do Sudeste que desejar virar cidade terá que ter pelo menos 20 mil habitantes. No Nordeste, 12 mil, e no Norte e Centro-Oeste, que são as regiões mais desabitadas, 6 mil habitantes. Então, foi feita a alteração. Quando nós falávamos, Romenica, com o deputado Zé Augusto e com o senador Armando Monteiro, na semana passada aqui, falavam que o próximo passo seria justamente essa tramitação da votação dos destaques, né? E isso foi concluído agora pelo Senado. Vai para a Câmara dos Deputados, não sei se na próxima semana ou na outra, mas aí começa a andar em ritmo célere essa questão dos novos municípios. Essas alterações, inclusive, já foram especificadas aqui, elas não vão afetar o desejo de São Domingos e Pão de Açúcar de se tornar cidade, porque eles estão naquele nível populacional estabelecido com as alterações do novo projeto. Então não há nenhum risco em relação a isso.
Creio que o projeto agora, de fato, ele venha a ser aprovado, até porque houve um desgaste da presidente Dilma com o veto do outro projeto, né? E aí, nessas discussões, nesses debates, os deputados que defendem a bandeira das emancipações, a exemplo do Mozarildo, que é o senador, e do deputado federal José Augusto Maia, do pastor Eurico, creio que agora esse projeto irá andar, né? Célere. Talvez não tão acelerado como imagina o presidente da Câmara de Brejo da Mata Deus, o Hilário, que ontem já abordou no programa Agreste Notícias, que já sonha em ser prefeito de São Domingos, em disputar a prefeitura de São Domingos em 2016. Não dá tempo para isso, né? Eu não acho que venha dar tempo para isso. Tem um plebiscito e tudo mais, até 2016 não dá. Creio que 2020, aí sim, a gente já pode falar a mesma língua, né? Mas aí, ontem, o desejo do Hilário já é disputar a prefeitura de São Domingos em 2016. Uma vitória também para o deputado federal José Augusto Maia, né, que tem sua principal bandeira sendo aprovada na Câmara Federal. E aí tem o discurso, né, e o argumento para chegar principalmente nesses distritos daqui de Pernambuco e pedir o voto, né, numa eleição que nós mostrávamos que não será tão fácil para o deputado federal José Augusto Maia, mas que as portas ultimamente vêm se abrindo para o mesmo.
8h43, eu estou tentando aqui um contato com o vereador Ernesto Maia para a gente falar um pouco sobre a pré-campanha e sobre a vinda do senador Armando Monteiro, que deve estar em Santa Cruz na segunda também, né?
Não era amanhã, não?
Então acho que é amanhã.
Amanhã.
Esperar um contato, né? Estou tentando ligar, não estou conseguindo.
O Pernambuco 14 será no Agreste nesse final de semana. Caruaru e não lembro a outra, Surubim, né? E no caso daqui de Santa Cruz não seria o Pernambuco 14, seria uma palestra do senador Armando Monteiro no Pele Bronzeada à tarde, se eu não estou enganado, para pequenos comerciantes, né? Seria uma palestra sobre as pequenas empresas para esses comerciantes. Não seria, de fato, o Pernambuco 14, seria mais uma palestra.
Agora, assim, precisaria ter sido melhor programado também, né? Estou sentindo que é meio em cima.
Divulgação, muito pouco. A divulgação vem em cima do Pernambuco 14 na região Agreste. Se você for analisar, for observar as notícias sobre a agenda do senador Armando Monteiro, é todo em cima do Pernambuco 14 e essa palestra do mesmo aqui em Santa Cruz não foi divulgada.
Então, o problema é se a palestra é para empresários, é preciso saber se foi feita alguma ação direta para os empresários, né, para que eles tomassem conhecimento da palestra, porque senão vai se transformar
em
um evento popular, né? Essa é a grande preocupação. 8 horas e 45 minutos. Vamos continuar com o programa Rádio Debate? Estamos aguardando o contato do vereador Ernesto, do vereador Elinho Aragão, para que a gente possa ter informações em relação a isso, né? Ter confirmado essa questão do senador. Na linha, o vereador Ernesto Maia. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Romenico. Bom dia, ouvintes do Rádio Debate. Estamos aqui mais uma vez.
Confirmada a vinda do senador Armando Monteiro amanhã para Santa Cruz?
Confirmada a vinda do senador, né? Onde ele estará a partir das 15h, lá no Pele Bronzeada, né, onde estará fazendo uma palestra a respeito, né, da lei dos micro empresários que foi aprovado lá no Senado Federal, né? E o doutor Armando estará aqui justamente palestrando sobre esse tema.
Os empresários foram convidados, houve alguma ação direta junto às instituições, né, as CAP, CDL, para que todos tomassem conhecimento disso?
Eu acredito que sim, né? Porque inclusive assim, o PTB Jovem, que também vai ser lançado amanhã aqui em Santa Cruz do Capibaribe, e hoje o PTB tem à frente Elinho Aragão, que faz parte, né, do CDL Jovem, né, e ficou, né, de encarregado de chamar as entidades para esse evento.
Deixa eu aproveitar a sua participação agora para falar sobre alguns temas em relação à pré-campanha que continua, né? O seu colega, vamos tratar assim, né, Romenico, Tonho do Pará, do mesmo grupo, porque tem colegas e os adversários que são do outro. Mas ele já declarou apoio a Armando Monteiro. Agora ficou estranho quando ele falou que no campo municipal não vai tentar tirar votos do deputado Eduardo da Fonte. É aceitável essa postura de Tonho do Pará dentro do grupo?
Eu respeito a posição de todo, né? Agora, o meu candidato a federal se chama José Augusto Maia e eu vou mostrar, inclusive, comparando, né, com o que Eduardo da Fonte trouxe nos últimos 4 anos para Santa Cruz. Nós vamos fazer a comparação e vou mostrar que a melhor opção para Santa Cruz do Capibaribe é votar no filho da terra, José Augusto Maia.
Mas se eu quiser fazer essa comparação agora, fica à vontade, você pode falar do que viu do Eduardo.
É bom lembrar que todos os recursos que Eduardo da Fonte colocou em Santa Cruz do Capibaribe, né, foram colocados ainda quando Eduardo da Fonte tinha a esperança de ser o candidato a deputado federal do nosso grupo político, quando o prefeito Toninho do Pará estava à frente. Os primeiros recursos colocados por Eduardo da Fonte ainda foram quando José Augusto Maia era prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Nos últimos 4 anos, quando está terminando, Eduardo da Fonte não colocou nenhum recurso para Santa Cruz do Capibaribe. Ao contrário, né, de José Augusto Maia, que em todas as suas emendas parlamentares, em todos os anos, colocou uma grande soma de recursos para Santa Cruz. E também, né, para o consórcio que vai atender Santa Cruz do Capibaribe. É notório que, inclusive, por exemplo, só fazendo, falando de uma questão local, como é o caso da emancipação, que aí coloca São Domingos e Pão de Açúcar, que tem uma realidade muito parecida com a de Santa Cruz, se não tivesse José Augusto no Congresso Nacional, talvez esse tema não chegasse ao destino que está chegando agora, que é com a esperança desses distritos virarem cidades no futuro.
Vereador, deixa eu trazer um outro assunto também, agora do campo adversário, né? O Dimas Dantas lança provavelmente a candidatura a deputado estadual na próxima semana. O senhor antes tinha, digamos que no campo adversário, um adversário que era o Diogo Moraes. Agora passar a ter dois. Fica mais difícil ou não causa nenhuma preocupação isso?
Olha, é lógico que quanto mais candidatos da terra, é lógico que vai diminuir os votos para todos os candidatos. Né? Dimas tem legitimidade nessa a sua pré-candidatura. Acredito que Diogo Moraes deve estar muito preocupado, até por conta do desgaste que existe hoje do governador Eduardo Campos, do ex-governador Eduardo Campos, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, que esse desgaste atinge diretamente Diogo Moraes. Certamente vai estar muito preocupado em relação a isso. Agora, eu acredito que a minha candidatura será um pouco afetada pela candidatura de Dimas Dantas. É lógico que afeta, mas eu acredito menos talvez até do que Diogo Moraes e talvez até do que Toninho do Pará, né? Já que os meus votos praticamente são dentro de uma faixa de eleitores que acredito que não votariam em Dimas Dantas.
Ernesto Rumini, bom dia.
Bom dia.
Ernesto, nas últimas entrevistas você vem abordando que precisa sair de Santa Cruz do Capibaribe e faz as contas com 10 mil votos para ter uma eleição garantida. Com quatro nomes da cidade na disputa, afeta essas contas?
Afeta, Romani, que inclusive assim, já pensando nisso, estou intensificando alguns contatos fora de Santa Cruz do Capibaribe, para suprir no futuro se realmente, vamos dizer assim, as quatro candidaturas de Santa Cruz vão fazer com que o bolo fique menor para todos os candidatos. Então, estou intensificando os votos em algumas cidades fora de Santa Cruz do Capibaribe, justamente para suprir essa possível falta que terá na eleição de 2014.
Há quem duvide, até ironize, essa questão de ser eleito deputado estadual com 20 mil votos. O senhor tem certeza que esses números serão seguros nessa eleição?
Olha, eu acredito que a maioria das ironias que a gente escuta, são de partidários do deputado Diogo Moraes, que realmente está numa coligação onde praticamente não existe cauda e só existem grandes, vamos dizer assim, com grandes candidatos com grandes votações. Isso faz com que o deputado Diogo Moraes possa ter até mais de 40 mil votos e ficar de fora da Assembleia Legislativa. Não é o caso das coligações que certamente Ernesto Maia, Toninho do Pará e Dimas Dantas vão participar. As nossas chances de ser eleitos com muito menos votos do que Diogo Moraes está patente. Diogo está num chapão onde praticamente todos os candidatos, todos os deputados que hoje têm voto estão participando. Todos os deputados que hoje têm mandato, não têm voto, mas têm mandato, estão participando, o que faz com que essa chapa vá ficar muito difícil. Talvez, como eu digo, até com 40 mil votos, talvez Diogo não seja eleito. Diogo tem que ter uma quantidade de votos acima de 45 mil votos para ter uma tranquilidade da sua eleição. Mas, tanto no meu caso, como no caso de Toninho do Pará, como no caso de Dimas, as chances são muito maiores com menos votos. No meu caso específico, o PSL vai se coligar com o PSDC. Como eu disse, a gente já fez o mapeamento dos candidatos e sabe que aquele candidato que tiver 20 mil votos já pode comprar o paletó.
Ernesto, nas últimas entrevistas também você vem abordando que está tendo cautela em divulgar os nomes, os apoios fora de Santa Cruz do Capibaribe. E isso também é motivo das ironias feitas pelos adversários, por seus adversários. Contudo, faltam apenas menos de 30 dias, creio, para as convenções. E esses apoios serão divulgados quando?
Já está perto de ser divulgado, Romanini. Como eu disse, teve alguma cidade, principalmente uma cidade aí onde a gente divulgou antecipadamente o que estava acontecendo, e isso atrapalhou muito o resultado das negociações com os vereadores. Mas só essa semana posso dizer a você que uma cidade da zona da mata, próxima às praias, né, consegui o vereador mais votado dessa cidade para minha campanha. Além disso, uma cidade, uma grande cidade do porte, vamos dizer assim, de uma cidade com 45 mil eleitores, né, nós estamos fechando com um grupo de 4 vereadores dessa cidade. Além disso, aqui mais próximo, aqui no Agreste, né, também estamos fechando outro grupo de apoio com 2 vereadores e 3 suplentes. E em outra cidade, até do porte de eleitores de Santa Cruz do Capibaribe, nós estamos conseguindo o apoio de um grupo de 8 suplentes nessa cidade. Então, estamos fazendo o nosso caminho. Quero dizer que a maioria dessas cidades, quem está viabilizando esses apoios é o meu partido, o PSL, né? O PSL é quem está fazendo e fechando os apoios, né? E com certeza terei votos suficientes para conseguir uma vaga na Assembleia Legislativa.
8:55, vereador, muito obrigado pela participação.
Um abraço, né? E convido, né, a todas as pessoas para amanhã, né, que puderem ir para o Belo Bronzeado a partir das 3 da tarde receber o futuro governador de Pernambuco, Armando Monteiro, que estará mais uma vez em Santa Cruz do Capibaribe.
8:56, final do programa não, né? Final deste bloco. Nós vamos para o intervalo, na volta a gente... Deixa eu ver se o vereador Elinho está na linha ainda, né? Eu avisei ali, mas esqueceram. Se não tiver, a gente vai para o intervalo e volta com a participação também do vereador Elinho Aragão. Vamos ter também uma participação do comandante do 24º Batalhão de Polícia, o Major Wellington, aliás, Coronel Wellington, para falar sobre o fim da greve da Polícia Militar. E vou tentar ainda um contato com o Toritama para que a gente possa saber como está a capital do jeans na manhã dessa sexta-feira, depois do show de baderna, de vandalismo que aconteceu ontem. Na linha, o vereador Elinho Aragão. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Romedic. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM.
Também para reforçar a vinda do senador Armando Monteiro aqui para Santa Cruz, não é isso?
Isso, Ney. Queria convidar toda a população de Santa Cruz para comparecer amanhã ao Pele Bronzeada para a apresentação do projeto das micro e pequenas empresas, projeto esse que será apresentado pelo nosso senador Armando Monteiro Neto. Amanhã, Ney, muitos estão perguntando aí se terá o Pernambuco 14, de fato ou não. O Pernambuco 14 será na cidade de Caruaru amanhã. Amanhã, por volta de 8 horas da manhã até 12:30, 1 hora da tarde, terá o Pernambuco 14 na cidade de Caruaru. À tarde, Armando Monteiro vem a Santa Cruz às 3 horas da tarde, onde vamos recebê-lo ali na entrada da cidade e se dirigirmos até ao Pele Bronzeado, onde será apresentado o projeto das micro e pequenas empresas. À noite, o senador Armando Monteiro estará na cidade de Toritama reunido com lideranças. E no domingo, estará na cidade de Surubim, realizando o Pernambuco 14 naquela localidade. Então, aqui o evento não é o Pernambuco 14. Aqui em Santa Cruz do Capibaribe será a apresentação do projeto das micro e pequenas empresas, para ninguém confundir. E aqui, lógico, terá várias lideranças da região que já confirmaram presença nesse evento. E, conjunto com ele, terá a presença também aqui em Santa Cruz do senador Humberto Costa, que virá junto com Armando Monteiro, o deputado, lógico, anfitrião da cidade, o deputado federal Zé Augusto. E o deputado federal João Paulo também irá acompanhar essa comitiva até o Pele Bronzeada amanhã.
Deixa eu tirar uma dúvida aqui, uma curiosidade, vereador Aninho. Você está muito bem informado assim em relação à agenda do Armando Monteiro e tal. Vai ter algum papel na campanha do governador, do candidato a governador nessa região aqui do Agreste?
Essa região aqui, acredito que a região do Polo de Confecções ficará a parte do deputado federal Zé Augusto. E lógico que vamos dar o suporte nessa campanha, se Deus quiser, mas não tem nada definido ainda.
Elinho Romenick, bom dia.
Opa, Romenick, bom dia.
Elinho, o PTB, após as eleições, passou por um processo de esvaziamento. E agora você assume a presidência do PTB local. Quais os projetos que Elinho pode apresentar com o PTB a Santa Cruz do Capibaribe?
Olha, foi um novo desafio, como falei, para mim, assumir tão jovem uma presidência de uma sigla tão importante, uma sigla que elegeu 5 vereadores aqui em nossa cidade. Hoje temos 3, mas temos vez e voz e temos uma representatividade muito forte por ser o partido do nosso futuro governador e senador atual, Armando Monteiro Neto. O que comecei a planejar a partir de agora, já estive semana passada com um grupo de jovens, acredito que o vereador Ernesto Maia falou agora há pouco, vamos fundar aqui o PTB Jovem Santa Cruz do Capibaribe. Para que serve o PTB Jovem? O PTB Jovem serve para colocarmos esses jovens na política, para mostrar às pessoas, esses jovens, a importância de estarem participando mais ativamente da política. Então, semana passada, estive com um grupo de 10 jovens, aproximadamente, na pessoa que era até de Kelvin, que será o presidente, Kelvin Borges, que será o presidente aqui do PTB Jovem, e foi muito produtivo, o João Batista nos recebeu. Inclusive, esses jovens aqui de Santa Cruz do Capibaribe, do PTB Jovem, vão fazer parte também do diretório estadual, alguns deles, do diretório estadual do PTB, e vão andar o estado todo de Pernambuco para fortalecer o PTB no estado. Então, foi uma conversa muito importante, muito produtiva, e próxima semana, acredito, estaremos fazendo aqui um ato de filiação para novos jovens se integrarem ao PTB Jovem, mostrarmos a história do PTB, mostrarmos a história do que de fato é política, porque a ideologia política ultimamente vem sendo manchada pelos próprios políticos que não seguem a risca e a linha partidária. Então vamos tentar reforçar e dar um sangue novo aqui para Santa Cruz, para o nosso grupo, porque a cidade de Santa Cruz e região só tem a ganhar com isso.
Vereador Elinho, um grande abraço, viu? E muito obrigado pela participação.
Abraço, Ney. Reforçar, amanhã, 3 horas da tarde, vamos esperar o senador Armando Monteiro Neto lá na entrada, no trevo da cidade, onde lá vamos até o Pele Bronzeada ouvir a sua palestra da micro e pequenas empresas. Abraço, Ney. Abraço, Romenick.
Coronel, bom dia.
Bom dia, Elinho. Bom dia, ouvinte.
Coronel, finalmente, né, a greve da Polícia Militar acabou, o anúncio foi feito ontem à noite, mas como foi que a classe saiu? O que é que você tem acompanhado em relação à categoria nesse sentido? Saíram satisfeitos das negociações com o governo?
Olha, como eu já disse anteriormente, né, eu não participei, não participo de movimento grevista, né? Então, eu fiquei sabendo que todos ficaram sabendo através da mídia, né, e de nota da imprensa do próprio governo. Então, pelo que eu acompanhei, houve algumas melhorias e na parte de hospital da Polícia Militar, na parte de aposentadoria e de plano de cargo e carreira.
Coronel, aqui na área do 24º Batalhão, como estão, na verdade, os trabalhos já nessa manhã de sexta-feira? Os policiais já voltaram normalmente às atividades?
Olha, desde ontem à noite que foi a normalidade em toda a área do batalhão.
Em relação ao que aconteceu na cidade de Toritama, houve ainda a presença da Polícia Militar lá durante a noite, para, de fato, acabar lá com os atos de vandalismo que aconteceram durante a greve?
Olha, ontem à noite, quando eu tomei conhecimento, eu e alguns oficiais aqui, que estavam aqui na área do batalhão, fomos para lá e conseguimos afastar aqueles vândalos que estavam lá na Câmara e na Prefeitura. Infelizmente, já haviam destruído a grande parte dos dois prédios públicos, né? Mas nós, que estávamos fazendo patrulhamento aqui em Santa Cruz, seguimos para lá, né? Com apoio, inclusive, do coronel Donizete, que foi com a gente auxiliar, né? A gente foi também com o delegado regional, Júlio Porto, o delegado Dutra, e nós conseguimos afastar os vândalos que ainda estavam lá.
Os senhores então entraram em ação antes mesmo do anúncio do fim da greve, né?
Não, os oficiais aqui do batalhão não pararam em momento nenhum, não. Todos trabalharam. Aqui em Santa Cruz, nós trabalhamos em conjunto com a Guarda Municipal, fizemos o fechamento do comércio todos os dias, então não houve essa paralisação, essa greve não é uma coisa generalizada na Polícia Militar, não. Que eu saiba, os oficiais da Polícia nunca entraram em greve.
O senhor fala em relação aos oficiais dos quais o senhor reuniu aí. Na verdade, aquela tropa do dia a dia, os praças, esses recolheram as viaturas e pararam, né?
Exatamente. As praças pararam, os oficiais não.
Tá certo. Então, finalmente a gente chega à normalidade, né? E eu acho que é importante essa sua participação, né? Para que a população, de fato, sinta isso, que a partir de agora é voltar à normalidade, ao dia a dia, porque nós tivemos, eu acho que eu concordo com isso, uma prova explícita de que a Polícia Militar tem o seu papel de extrema importância para a manutenção da paz nas cidades de Pernambuco.
Exatamente. Por conta dessa grande importância é que eu, juntamente com os oficiais aqui do batalhão, nós ficamos aqui, fizemos patrulhamento, tanto em Santa Cruz como na área do batalhão. Quando tomamos conhecimento dos atos de vandalismo de Toritama, nós seguimos para lá, né? Então, essa greve não é uma coisa salutar para a corporação, não. Pelo contrário.
Ok, coronel, muito obrigado pela participação. Um grande abraço.
Eu que agradeço. Estamos à disposição aqui no 24º Batalhão.
9:03, conversamos então com o comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar, o coronel Wellington. Eu estou aguardando aqui um contato para a gente encerrar o programa do vereador Hilário, ele que é o presidente da Câmara de Vereadores lá de Brejo da Madre de Deus, vai falar, conversar um pouquinho conosco sobre a questão das emancipações. Hilário que inclusive esteve várias vezes em visita a Brasília, eu acho que em todos os principais momentos da discussão lá no Congresso Nacional, o Hilário esteve presente, justamente acompanhando todo o processo junto aos movimentos que se formaram lá.
Segundo o próprio Hilário, ele abordou que desde quando Zé Augusto era vereador, ele já lutava pelas emancipações, né? E aí, como eu tinha dito, abordou que já sonha em se candidatar a prefeito em 2016 por São Domingos. Não acredito. Não acredito que venha haver eleições, né, nesse distrito em 2016, mas sim em 2020. Creio que 2020, aí sim, o Hilário pode talvez disputar uma candidatura a prefeito por São Domingos. Mas 2016, creio que ainda tem muita burocracia para se chegar em 2016 já disputando uma eleição de prefeito.
9:14, acho que o Hilário está ligando, né? A gente aguarda aqui o contato com ele para ter já a participação do vereador sobre esse assunto. Na linha com o presidente da Câmara de Vereadores de Brejo da Madre de Deus, Hilário, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Romerim, bom dia, ouvintes da Rádio Polo, esse programa de vocês, que é um programa que é livre em audiência, Rádio Debate.
pela o que você acompanha, Hilário, você tem mesmo esperança de que possa haver em 2016 uma eleição para a prefeitura já de São Domingos?
Acredito sim, acredito, porque geralmente a legislação que se trata com relação a eleições, ela precisa tá pronta um ano antes das eleições. E eu tenho esperança, e já tenho, a gente tem articulado isso atrás dos deputados emancipalistas, o deputado Zé Augusto, o deputado Gonzaga Patriota, o deputado Amaury Teixeira lá da Bahia, o deputado Domingos Neto do Ceará, o deputado os outros deputados que são votados por essa região, e nós temos esperança que até a votação da derrubada do veto que seja concluído todo esse processo legislativo dessa lei em Brasília. E ficamos para o estado de Pernambuco, e acredito que esse plebiscito poderá sim acontecer no próximo ano aqui em Brejo Amado Deus, para que em 2016 podemos o povo de São Domingos enfim escolher o seu prefeito.
Pelo que você tem acompanhado, Hilário, a tramitação no Congresso agora vai para a Câmara, né? Deve acontecer já nas próximas semanas?
Olha, eu tenho esperança que aconteça isso na próxima terça-feira, porque terça-feira há a sessão do Congresso Nacional. E o que nós estamos esperando, Ney, é que essa matéria entre na Câmara em regime de urgência, que o relator dê o seu voto em plenário, como já foi feito em outro momento. E nós acreditamos na articulação dos deputados que estão correndo atrás dessa regulamentação do PLS do senador Mozarito Cavalcante.
Você deve ir para Brasília nesse período, Hilário?
Olha, nós estamos aguardando o sinal. Se realmente a matéria estiver em tramitação na próxima terça, estaremos lá novamente e com certeza acreditando que o nosso sonho poderá ser realizado.
Tá certo então, vereador Hilário, muito obrigado pela participação, e vamos inclusive marcar um dia, né, para que o senhor possa vir aqui no estúdio e a gente falar mais, inclusive, sobre a política de Brejo da Madre de Deus.
Exatamente, eu estou à disposição de você, de Romerico, de todos que fazem esse programa, e dizer a você que é um prazer falar com vocês, agradecer a todos pela oportunidade e dizer que me sinto muito feliz de participar do seu programa.
9:18, conversamos então com o presidente da Câmara de Vereadores de Brejo, vereador Hilário. Final do programa. Até segunda, Romenique.
Até segunda, só mandar um abraço aí para o Marcel Santana, né, lá de... que movimenta, né, participa da política de Taquaritinga do Norte, sempre nos escuta aqui no programa Rádio Debate, e também a professora Patrícia e toda a sua família que sempre está de rádio ligado aqui no Rádio Debate.
O Matheus Rene me mandou um recado aqui, ele está no Chile, não, aliás, no Equador, participando do latino-americano e o sul-americano, e evidentemente vai concorrer lá em duas categorias, a gente espera do atleta santacruzense Matheus Rene um bom resultado. 9:19, final do programa. A todos um abraço, voltamos na segunda-feira.